Esta manhã, no Explicador da Rádio Observador, falamos sobre a Cimeira Social do Porto, que começa já esta sexta-feira, e por isso convidámos para se juntarem a nós, aqui em direto do Norte Shopping, em Matosinhos, o Presidente da União das IPSS, o Padre Lino Maia, o Provedor da Santa Casa do Porto, António Tavares, e ao telefone o Presidente da CCDR Norte, António Cunha. A moderação é da Carla Jorge de Carvalho, a quem se junta o Paulo Ferreira e o Júlio Magalhães. Carla.
Muito bom dia aos três. Estamos então nas vésperas de um encontro que vai juntar aqui no Porto os principais líderes europeus. Espera-se a aprovação de um conjunto de princípios que visem o progresso social da Europa, com algumas metas, e permita-me só referir duas: retirar 15 milhões de cidadãos da pobreza e da exclusão social até 2030 e reduzir também drasticamente o número de sem-abrigo também para essa data de 2030. Padre Lino Maia, deixe-me começar por si, bem-vindo. O que é que vai ser preciso para que desta cimeira não saia apenas um conjunto de ótimas e boas intenções, mas que na prática mude alguma coisa?
É preciso uma agenda, de facto. É importante estabelecer caminhos com metas, né? É muito importante. Eu penso que da Cimeira Social de Gotemburgo em 2017 saiu, de facto, um conjunto de princípios importantes. Aqueles direitos sociais, os 20 enunciados, são de facto importantes. Mas se não houver agora uma agenda e a eliminação, e mais do que um combate à pobreza, é preciso eliminar a pobreza. E para isso é preciso também uma solidariedade entre as nações. Na Europa, falámos muito de Europa, mas não encontramos ainda uma verdadeira solidariedade entre os países da União Europeia. E estabelecer, de facto, uma agenda. É dramático, diríamos, que nós tenhamos, por exemplo, em Portugal, 20% da população pobre, né? É preciso, de facto, eliminar a pobreza.
E esse nível de pobreza, aliás, em Portugal tem-se mantido constante, mais ponto percentual, menos ponto percentual, ao longo das últimas duas décadas. Isso significa que essa solidariedade europeia está a falhar e que, não havendo metas concretas para os países cumprirem, vamos continuar com boas intenções, de facto, mas sem avançar muito nesse campo.
É preciso, e inclusive eu penso que é importante que haja um orçamento europeu de facto destinado a isto mesmo, ao combate à pobreza. Em Portugal, nós desde há uns 30 anos, mais 25 anos, estamos sempre ali entre 18, 19, 20, 21%, e não andamos disto. Quer dizer, quando a meta era para 10% da população portuguesa não ultrapassar os dois dígitos, nós continuamos nos 18, 19, 20, conforme foi a crise financeira que abalou um bocadinho a pobreza, depois parece que diminuiu um bocadinho, mas andamos sempre nisto. É preciso, de facto, uma agenda com princípios muito estabelecidos, datados, não é? Datados. Não é só o problema dos sem-abrigo, que é muito importante combater este fenómeno, não é? Com compreensão, mas combater, não é, este fenómeno. Nós temos muita gente em Portugal que, neste momento, tendo trabalho e trabalhando, não tem rendimentos suficientes para suportar as despesas que tem. Isto é pobreza, não é? Isso obriga também, de facto, a uma melhor remuneração do trabalho, com reconhecimento social daqueles que de facto trabalham. Portanto, há aqui metas a estabelecer e não podemos passar.
Sem metas ficaremos apenas ainda e no quadro das boas intenções. António Tavares, como provedor da Santa Casa do Porto e pela realidade que conhece, estas metas, que não sabemos se vão ficar mesmo expressas como metas e objetivos, são suficientemente ambiciosas?
Bom, eu acho que as metas são ambiciosas. Pena é que, por exemplo, no domínio político, nem todos os países, nem todos os Estados-membros da União tenham a mesma visão. Os Estados do Norte têm uma visão completamente diferente dos Estados do Sul. E as questões da pobreza são só uma palavra para um grande universo de problemas que temos. Desde logo, quando se discute a questão do sem-abrigo, é a questão da habitação que está em causa, e aí nós estamos a ver que, por exemplo, ao nível de Portugal, estamos a falhar, claramente, nesse domínio. É também a questão da política de rendimentos. Nós hoje temos, por exemplo, em Portugal, uma política de rendimentos completamente anacrónica, na medida em que é o salário mínimo que empurra os outros salários, e, portanto, basta ver que os jovens que saem, a tal geração mais bem preparada, vem-me ganhar 800 euros, 900 euros para o mercado de trabalho. E, portanto, assim nós não vamos conseguir resolver o problema da pobreza e, por isso, as instituições, no seu dia-a-dia, vão tendo em atenção as dificuldades que as pessoas nos vão colocando completamente e, portanto, o Estado Social, digamos assim, está aqui numa crise muito grande e esta pandemia do Covid-19 veio acelerar isso. Quer dizer, o problema da desigualdade será talvez um dos grandes problemas com que os Estados vão se deparar e, portanto, fica sempre bem, como dizia o padre Lino Maia, haver uma agenda, fica sempre bem traçar metas, mas o problema é que já andamos com esta discussão desde o tempo do professor Cavaco Silva era primeiro-ministro e já passaram 25 anos.
E as coisas não avançam muito, pelo menos ao ritmo que muita gente gostaria. António Tavares falou agora aí, de facto, de duas visões dentro da Europa, países, se quisermos, do Norte, uma visão diferente dos países do Sul. O que é que destaca nessas visões que podem ser contrárias ou pelo menos não perfeitamente coincidentes, que pode atrasar um avanço ao nível da União Europeia nestas matérias?
Eu, acima de tudo, destacaria uma visão mais equitativa, mais equilibrada nos países do Norte da Europa, onde não há tanta desigualdade, ou seja, onde as classes médias conseguem ainda ter espaço para gerar riqueza e suportar o Estado Social. Em contrapartida aos Estados do Sul, onde Portugal e a Espanha, por exemplo, destacam-se nesse domínio, há claramente um desequilíbrio. A classe média está a ser muito pressionada fiscalmente e, ao mesmo tempo, temos um conjunto de pessoas que vive em condições extremamente favoráveis e uma grande mancha de pessoas que praticamente, como já foi dito aqui, mesmo que trabalhando, não conseguem ter rendimentos suficientes para sobreviverem e precisam das transferências sociais, porque sem as transferências sociais o seu nível de vida ainda seria muito pior.
António Cunha, o presidente da CCDR do Norte, está connosco através do telefone. Bem-vindo, junte-se a este explicador que estamos aqui a ter. O país está à espera de fundos europeus que vão chegar a Portugal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Eles vão contribuir para atenuar estas desigualdades sociais de que estamos a falar, não só ao nível dos desempregados e da pobreza, mas mesmo de quem trabalha e continua pobre?
Muito bom dia. Bom dia a todos e aos estimados colegas do painel. É um prazer estar convosco nesta manhã. De facto, eu pegaria nas intervenções dos meus antecessores e assinalaria a questão de termos aqui uma questão conjuntural de necessidade de resposta às realidades sociais que existem e a justificarem respostas de diferente natureza, nomeadamente por parte das IPSS, mas em cima disso, e talvez mais importante, temos um problema estrutural de rendimentos e de geração de valor, portanto, porque se de facto os níveis de rendimento fossem mais elevados, as questões sociais colocar-se-iam com menos pertinência, porque as pessoas teriam melhores condições de vida, para portanto, de fluírem das suas vivências. O contexto não é esse e, portanto, também no quadro dos fundos, dos novos fundos para o programa Quadro, seja aqueles que estão associados ao programa de recuperação e resiliência, seja os que estarão associados ao próximo programa Quadro, incluindo os programas regionais, existem um conjunto de medidas para neste domínio. É conhecido que no caso do PRR uma das áreas privilegiadas é a habitação nas áreas metropolitanas, mas também em todos os concelhos do país, desde que tenham um plano estratégico de habitação e, portanto, havendo quer investimentos nesse domínio para consumar aquilo que se chama o primeiro direito, portanto, o direito e que está também no pilar europeu dos direitos sociais, o direito a todos os cidadãos a terem uma habitação, mas também para poder alguma intervenção sobre reguladora de mercado. Mas eu, portanto, isto significa que existem intervenções, portanto, para dar resposta a necessidades específicas. Mas aquilo que eu, e tendo em conta o que disse anteriormente, aquilo que me parece mais importante é que, de facto, os próximos instrumentos de política europeia e de fundos europeus sejam efetivamente usados para um desenvolvimento da economia, um desenvolvimento de geração de valor, e possamos ter, do ponto de vista nomeadamente regional, um aumento dos níveis salariais.
Para perguntar porque é que nós devemos estar confiantes que é desta, porque o tema não é novo e, se recuarmos 20 anos na União Europeia, já houve várias estratégias e vários planos, quer em termos económicos, quer em termos sociais, de facto, de colocar a Europa patamares acima daquilo que é a situação atual. Porque é que nós vamos acreditar que é desta que os objetivos são fixados e que são meramente indicativos, não são como os objetivos orçamentais em que os países têm mesmo que cumprir e que desta vez vão ser cumpridos no prazo de 10 anos?
Eu acredito que, nomeadamente nas políticas nacionais neste momento e nas políticas regionais, naquelas de que eu tenho responsabilidade neste momento, o foco na questão da geração de valor e o foco muito claro, por exemplo, nas questões associadas ao interior, associadas e que geram desequilíbrios sociais graves, o foco na questão da geração de rendimentos e de que é necessário absolutamente que os portugueses tenham níveis de rendimento mais elevados que aqueles que têm hoje, acho que hoje é muito mais claro do que foi no passado e pelo menos acho que estamos com o foco certo e esperemos que de facto sejamos capazes de consumar estes objetivos.
Sobre esta ideia, Padre Lindemais, se estamos ou não com o foco certo, estamos a discutir o pilar social europeu em comparação com os países do norte da Europa, enquanto cá em Portugal não só a pandemia veio agravar as desigualdades, como agora descobrimos uma violação dos direitos humanos, um regime de quase escravatura numa parte do nosso país. É possível usar a mesma lente para resolver os problemas dos 27 Estados-membros quando as diferenças entre eles são tão grandes?
Não pode ser a mesma lente, quer dizer, nós temos de pensar universal, digamos assim, e agir local. Nós temos em vários nichos, é o que está a acontecer, de facto, naquela região do Alentejo, mas há outros focos de pobreza acentuados. Eu costumo dizer que, concretamente, Portugal, a Nacional 2 divide o país. Quem desce da Nacional 2, de Chaves para Faro, do lado esquerdo há mais pobreza, desertificação, do lado direito estaríamos melhor. Ora, é preciso, de facto, políticas tendo em atenção exatamente os vários nichos, as várias situações.
A pobreza não é toda igual e não tem toda a mesma origem, é isso?
Exatamente, portanto, e por isso é preciso um agir local importante. Nós temos um instrumento em Portugal muito importante de combate à pobreza e nesse aspecto Portugal é exemplar, que são as instituições de solidariedade. No lado esquerdo, digamos assim, da Nacional 2, o que ainda salva o país são, de facto, as IPS, são as instituições de solidariedade, misericórdias, IPS, que criam um emprego, fixam ainda alguma população e têm respostas sociais para aquelas pessoas.
E identificam problemas.
Ora, é preciso, de facto, nós termos um pensar universal, mas um agir local. E há, de facto, nichos muito grandes de pobreza que é preciso, de facto, combater.
A Santa Casa tem também essas estratégias de conseguir chegar à pessoa, às pessoas e com as competências e capacidades necessárias para dar respostas?
Vamos tentando, obviamente. Estes não são problemas que se consigam resolver de um dia para o outro, porque me parece a mim que é importante também trazermos para aqui as questões mais estruturais, não é? A primeira é a questão do emprego e a própria acesso ao mercado de trabalho. Há muitas pessoas a partir dos 50 anos que não têm competências e, portanto, deixam de ser interessantes para o mercado de trabalho e passam para uma situação secundária. Depois, as questões estão ligadas com a saúde. Nós temos um recurso muito grande ao consumo de saúde, o que também mostra a pobreza da nossa sociedade. E depois a própria organização. O Padre Lino Maia falou aqui dos territórios de baixa densidade, mas eu também falaria das próprias cidades, onde cada vez mais, por exemplo, ao Porto e a Lisboa, as pessoas sem abrigo vão ocorrendo porque vão à procura de soluções para a sua vida. Ora, não há aqui também nesta matéria um programa integrado, porque me parece a mim que o Estado devia entrar no mercado da habitação para corrigir algumas situações que não estão bem, porque os preços estão extremamente exageradamente altos e, portanto, há demasiada especulação imobiliária que se reflete, obviamente, na ausência depois de condições para que as pessoas possam ter habitação. Ora, as instituições procuram dar paliativos, mas não têm as soluções. Primeiro, porque não têm capacidade em termos legislativos do direito para poderem intervir. Essa é uma situação que o Estado assume para si e, ao mesmo tempo, o Estado tem uma visão burocrática da gestão da pobreza e, portanto, a partir de determinada altura, não... Porque isto tem várias...
Explique melhor o que é a visão burocrática da pobreza.
Esta visão burocrática é que os vários departamentos do Estado não falam uns com os outros. Por exemplo, a Justiça, as pessoas que estão detidas ou privadas de liberdade, não têm programas que lhes permitam voltar a entrar no mercado de trabalho, não têm programas que lhes permitam resolver o problema da habitação. Por exemplo, nós estamos a gerir, juntamente com o Estado, o estabelecimento prisional Santa Cruz Bispo Feminino e temos uma plena consciência disso, que muitas vezes somos nós que criamos condições para que as pessoas possam voltar à sociedade, porque o Estado abre-lhes a porta e põe-nos cá fora e depois, passado meios a dias, volta a recolhê-los para dentro.
Então, às vezes, então, é mais uma questão de organização de recursos do que propriamente de colocar mais dinheiro nos problemas?
Organização de recursos e pôr a decisão mais perto dos locais, como disse o padre Lino Maia, a decisão está demasiado centralizada em Lisboa. E, portanto, por muitos recursos que hajam, e falou-se aqui da questão social, não podemos esquecer, por exemplo, a questão da saúde. Há muitos recursos na saúde que são duplicados com os recursos que depois fazem na sociedade. Há, em algumas áreas, temos que mudar o paradigma da abordagem e não arranjar fundos comunitários, despejá-los para a sociedade, digamos assim, e depois, daqui a 5 ou 10 anos, estamos outra vez a discutir a mesma coisa. Desta vez, o PRR tem claramente uma condição de responder aos problemas do Estado, não aos problemas da sociedade. Uhum. Isto tem que ser dito de uma vez por todas.
António Cunha, estamos aqui a falar do PRR também, dos fundos comunitários, e já que falámos de outra coisa, que é o facto de termos em Portugal muitas pessoas com emprego e com emprego permanente, mas que mesmo assim não saem de uma situação de pobreza, o que significa que de facto os salários são baixos. Como é que isto se resolve? Só tirando dinheiro de alguma forma para os problemas, ou há aqui de facto também uma falta de estratégia de crescimento económico, porque havendo crescimento económico, muitos destes problemas podem ser resolvidos?
Sim, é um problema estrutural da nossa economia e talvez até mais marcado a norte de nível do rendimento que geramos, por exemplo, a região norte é uma região altamente exportadora, com indicadores muito bons a esse nível, mas depois o PIB per capita é baixo e, portanto, em última análise e reduzindo a uma expressão muito coloquial, Portugal não tem tido capacidade de vender por valores elevados aquilo que fabrica. Isto está associado a eventualmente a baixos níveis de inovação, a questões de dificuldades comerciais. Portanto, isto são histórias que vêm do passado e que conhecemos. Neste contexto, o futuro pode ser visto com alguma esperança, porque as evoluções nos últimos anos foram muito significativas aí. Portugal, desde o ano passado, tem 3 regiões que passaram à categoria de inovadores fortes no scoreboard europeu, nomeadamente o Norte, o Centro e Lisboa e Vale do Tejo, e são as únicas 3 regiões da Península Ibérica com esse estatuto. Isso pode nos acalentar uma esperança de que temos um tecido económico que irá gerar mais valor e gerar mais valor ser capaz de resolver aquela questão dos rendimentos que identificamos há pouco.
Padre Lino Maia, estamos aqui na última ronda rápida de perguntas. Se pudesse apontar uma medida urgente para combater os principais problemas sociais e as desigualdades, qual seria ela?
Pronto, aquela que parece mais evidente é a questão dos rendimentos, não é? É preciso que, de facto, quem trabalha...
Mas seria o quê? Um aumento do salário mínimo nacional?
Não apenas o salário mínimo, porque neste momento nós temos que o salário mínimo acaba por ser o salário médio e até às vezes quase que o máximo, não é? É preciso aqui não achatar tanto o rendimento salarial. Mas é preciso, de facto, apostar mais nos rendimentos. Para além de criarmos um rendimento mínimo, nós temos já o RSI em Portugal, mas é preciso, de facto, ajustar melhor este rendimento mínimo e quem trabalha tem que ganhar mais e é preciso também, de facto, criar emprego para todos. É uma grande medida porque também é uma questão de reconhecimento da dignidade da pessoa. Trabalhar, ter emprego, é de facto o respeito pela dignidade da pessoa.
Então, eu estava a mesma questão. Não havendo aqui balas de prata, mas se pudesse amanhã estar a partir da manhã naquela cimeira, qual era a medida que colocaria em cima da mesa?
Eu penso que esta questão dos rendimentos é decisiva. Nós temos certeza aqui muitas pessoas que estão a trabalhar a esta hora e que gastaram uma parte do rendimento que ganham em transportes e noutra coisa para vir trabalhar. Nós temos muitas vezes pessoas que me dizem: eu por esse salário não vou trabalhar porque, sentando quietinho, ganho mais.
E é atendível.
E é atendível e compreensível. O rendimento social de inserção em média são 100 euros, isso não dá nada para as pessoas. Há um bocado anunciava-se aqui que o novo banco ia distribuir bónus pelos seus gestores. Eu sou insuspeito pelo que vou dizer, mas obviamente muitas pessoas não compreendem isso. E é este fervilhar que está, e eu espero que o Presidente Macron, que leva à cimeira o problema dos coletes amarelos, porque os coletes amarelos são também o fervilhar de uma França que se recusa a fazer reformas e que poderá ser um parceiro muito ativo na voz dos Estados do Sul nesta cimeira. Em Portugal, como disse o Padre Lino Maia, eu concordo, é a questão dos rendimentos e depois a questão da habitação, porque é evidente que é muito difícil. Hoje um quarto, um simples quarto, custa 300 euros, portanto é metade do salário mínimo.
E essas contas são fáceis de fazer.
Exatamente, e não é pelo salário mínimo que vamos resolver as questões. Nós temos que criar riqueza, como disse o António Cunha, na sociedade e depois sabê-la distribuir de modo mais equitativo.
António Cunha, precisamente como presidente da CCDR do Norte, que medidas escolheria para poder, pelo menos, fazer diminuir estas diferenças e as desigualdades de que estamos a falar?
Eu penso que já foi referida à questão da gestão de proximidade. Isso tem a ver com a gestão na saúde, no social, mas tem a ver também com a gestão na questão da geração de riqueza e, nomeadamente, das políticas que o possam fazer, das políticas de investimento e das políticas de inovação. E, por isso, uma aposta mais descentralizada do Estado, certamente, que pode fazer isso, e, nomeadamente, a nível da coesão territorial, que é algo que nos preocupa imenso. Eu fiz um discurso genericamente positivo nas duas intervenções e otimista nas duas intervenções que tive, mas os riscos, nomeadamente os associados às transições digitais e energético-ambiental, e os riscos derivados da pandemia, com o emprego e o tecido económico que estão a destruir, que não é necessariamente compensado pelo novo tecido económico, e que mesmo que o seja, os empregos que são procurados pelas empresas da nova economia não são o tipo de pessoas que são libertadas pelas empresas da economia que, entretanto, vai desaparecendo, certamente que nos alertam para uma maior pertinência ainda destas estratégias, porque os riscos de exclusão podem ser certamente muito grandes no futuro, e penso que é para isso que os nossos líderes europeus devem estar alertados, e tenho a certeza que estão.
António Cunha, António Tavares e Padre Lino Maia, muito obrigada por terem vindo a este explicador. Estamos a 2 dias do início da Cimeira Social do Porto. Tentámos perceber como é que das boas palavras se pode passar à prática. Obrigada, bom dia.
Rádio. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.